Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a uma nova edição do nosso informativo da Cotrifred. Sou Giovanni Sabino e é um prazer enorme estarmos aqui juntos mais uma vez falando da nossa Cotrifred, né? Trazendo informações da nossa cooperativa para você que se liga aqui nesta programação em qualquer uma das emissoras que você esteja sintonizado ouvindo o nosso programa. E destacando principalmente um baita evento que aconteceu nesta semana que passou, quando mais de 300 produtores de leite atendidos pela nossa Cotrifred e que são parceiros do laticínio da nossa cooperativa participaram na última terça, dia 15, do primeiro encontro de produtores de leite. Esse evento foi lá na Sengers, em Frederico Westphalen, e promoveu aí o conhecimento e a troca de informações, principalmente sobre silagem, sobre nutrição animal, tendo em vista, claro, o aumento da produtividade de leite nas nossas propriedades, né? Lembrando que na semana passada a gente já esteve aqui nesse mesmo programa falando sobre esse assunto e hoje a gente continua repercutindo estas informações, porque o evento foi muito grande, né? E a gente não conseguiu falar tudo sobre ele em um só programa. Então, vamos aproveitar hoje para trazer aqui também a participação do Dr. Luiz Kepling, que é zootecnista, consultor internacional de produção animal e de silagem, que esteve palestrando para nós durante a realização deste evento. Primeiro, apresentando ou deixando que o nosso palestrante se apresente, fale um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, para que a gente conheça um pouco mais sobre ele.
Me formei em Santa Maria, na universidade, fiz meu Master Science em Santa Maria. Depois eu fui dar aula na Universidade de Maringá por um tempo. Aí fui convidado para atuar na Fundação ABC. A Fundação ABC é o órgão de pesquisa em Castro, da Cooperativa Batavo, da Cooperativa Castrolanda, Arapoti, e é um órgão referência, diríamos referência da América Latina e até mundial, em termos de pesquisa em alimentos de alta qualidade para vaca de leite e até bovinos de corte também. Então foi minha grande escola. Depois eu trabalhei em algumas empresas de semente, fui convidado para desenvolver projetos mais ligados à pesquisa, e um dos objetivos que eu tinha, que era um objetivo pessoal meu, era trabalhar fora do Brasil. E eu montei minha própria empresa de consultoria, que é a Brasil NK Consultoria hoje, e fiquei trabalhando durante 10 anos em 14 países, convivendo nesses países para entender também o que acontece lá fora. Eu sempre digo assim, existe uma diferença entre dizer assim, ó, estão fazendo assim na Alemanha, eu vi falar. Não, eu estive lá. É diferente. Eu estive na Espanha, eu estive nos Estados Unidos, eu estive lá, convivi com produtores, eu trabalhei com produtores, eu trabalho com produtores no México até hoje, em 4 cidades do México, como referência, Guadalajara, Águas Calientes, Querétaro e Torreón, principalmente, e também Chihuahua, mas é um trabalho menor. Então, trabalhando com produtores. Então, isso para mim me deu uma experiência muito grande. E agora eu trabalho praticamente há 7 anos com a Santa Helena, onde eu faço um trabalho focado principalmente desde o milho que está na pesquisa até o milho que chega ao produtor e a boca da vaca no pequeno, no médio ou no grande produtor, fazendo todo um trabalho de acompanhamento, de desenvolvimento junto com toda a equipe da Santa Helena, que é um trabalho muito gratificante e eu gosto muito de fazer.
E agora que a gente já conhece um pouco mais sobre o nosso palestrante, vamos começar falando sobre a silagem, sobre a qualidade da silagem e principalmente destacando um fator muito importante, que é o cheiro da silagem, que deve ser observado pelos produtores.
Hoje nós tivemos mais de 350 produtores aqui conversando sobre silagem, que é um alimento importantíssimo na propriedade. A silagem representa praticamente 50% da dieta que as vacas comem. Então, cada ganho que ele tiver em qualidade, cada ponto que ele conseguir melhorar, ele melhora sensivelmente no leite das vacas. Então, assim, por isso que a gente tem batido muito nessa tecla. A silagem, ela cresceu muito, ela vem crescendo, o produtor está investindo e cada vez mais nós queremos trazer conceitos mais modernos ao produtor. Uma das coisas que a gente sempre, me permite a brincadeira, mas eu sempre pergunto ao produtor: já tomou um bom vinho? Ele: sim. Já tomou um vinagre? Ele: não, vinagre eu como na salada, não bebo vinagre. Mas os dois vêm do vinho. O que muda? É a fermentação. Então, um bom vinho, você pega a uva e faz uma fermentação adequada e você tem um bom vinho. Ou não é um bom vinho, vira um vinagre, ou um vinho que estragou vira vinagre, que nem eu brinco. Tá? O que é a silagem? A silagem também é uma fermentação. E ela tem uma composição que ela pode, mostrar para o produtor se ela é uma boa silagem ou não, como um bom vinagre ou um bom vinho. Por exemplo, se a silagem fica cheiro na mão do produtor, na butina que não sai, é uma silagem butírica, ou seja, um aroma muito ruim para os animais, muito ruim para as vacas. Uma outra forma de avaliar é se tu trouxer a silagem próximo ao nariz para cheirar e ela fazer com que você produza lágrima, tá, a pessoa, significa uma silagem muito propiônica. E outra coisa, se você cheirar a silagem, imaginar o cheiro de álcool, ou imaginar um cheiro de vinagre, significa essa silagem. Produziu vinagre, produziu álcool, ou é propiônica ou é butírica. Esses ácidos fazem parte da silagem, mas em proporções muito pequenas. Por exemplo, o butírico, em 100%, você aceita 0,1%, ou seja, é praticamente nada. Então, qual que é o conceito de silagem? Conceito muito simples. Você vai pegar a tua silagem, esfrega ela na mão, esfrega bastante na mão e larga ela e cheira a mão. A mão do produtor não pode ter cheiro. Ele não pode pegar a mão depois de lavar com sabonete para tirar o cheiro, passa álcool ou perfume para tirar o cheiro da mão. Se a silagem tem esse cheiro, significa que ela não está boa. O que reflete nisso? A vaca tem de 30 a 40 vezes mais capacidade de sentir o odor e o sabor das coisas do que nós. E ela come com o nariz enfiado no coxo. Imagina você comendo um alimento que você não gosta, que não é saboroso. Uma outra forma do produtor avaliar, no caso do gado de leite, ele já dá uma dieta misturada para a vaca, mas é, por exemplo, se ele colocar a silagem no coxo e a vaca vier comer, significa que a silagem está boa. Se ela esperar a ração e dizer assim: se não botar a ração, eu não vou comer esse negócio, significa que a silagem não está bem feita. Essa é a melhor forma da gente avaliar. Eu sempre digo assim para o produtor: vai lá e observa os teus animais comendo. Se a vaca vem comer e ela com vontade, significa que o alimento está bom. E não é só a silagem, pode ser o milho, pode ser o farelo, pode ser a ração que ele está usando, enfim, qualquer alimento que ele está colocando para os animais. Se a vaca está comendo alguma coisa e ela começa a olhar para outras vacas, ela dá cabeçada nas vacas, e muitas vezes ela forma no coxo, na extensão do coxo, aqueles buracos, ela encontrou um ponto melhor, ela está comendo, e deixa aqueles montes que ela não quer comer. Se o produtor faz o seguinte, o produtor, quando vê esses montes de silagem que ela não comeu, pega onde ela está comendo e cheira, e pega onde ela não está comendo e cheira também. Tu vai ver, algo está errado nesse processo. Como se tivesse no teu prato um alimento que está estragado. E você percebe e você vai deixando para o lado e vai comendo o que é melhor.
Vale lembrar que a qualidade da silagem também depende muito da escolha da variedade de milho.
Hoje nós temos na Santa Helena um centro de pesquisa que trabalha exclusivamente o desenvolvimento de milhos para silagem de alta qualidade. Para você ter uma ideia, nós saímos praticamente de 120 híbridos no ano, vamos para um material, e se esse material for aprovado, depois de todas as análises de adaptação dele à parte agronômica de campo, ele vai para os animais. Então nós temos lá 40 vacas em lactação, com média de 40 litros, e ele tem que ser melhor que aquilo que nós estamos utilizando. E ele tem que dar resposta em leite. Por exemplo, o último trabalho que nós fizemos, o milho deu 4,4 litros de leite a mais, ou seja, com a mesma quantidade de milho, de silagem, com a mesma ração, as vacas produziram 4,4 litros de leite a mais. Então, isso mostra o potencial que ele tem. E o produtor tem que aproveitar esse potencial. Os milhos hoje, nós temos no Brasil, eu não tenho dúvida de falar para o produtor, nós temos milhos no Brasil que não deixam nada a desejar a qualquer país do mundo, como a Europa e Estados Unidos, que eu conheço e trabalhei lá também, e tenho contatos lá. Nós temos milhos superiores. Por que a nossa silagem muitas vezes é inferior? E aí a gente começa a ver hoje o produtor de ponta que investe na lavoura e tem uma boa lavoura, silagens superior ao padrão internacional de qualidade. E aí às vezes tem um produtor com silagem muito ruim. O que muda? Todo o manejo e processo da condução da lavoura.
Na hora do armazenamento da silagem também é preciso muita atenção.
O primeiro ponto importante do produtor, a lavoura está boa, tá, tudo aconteceu de forma adequada, o milho teve um bom desempenho, e agora? Como é que eu decido para cortar esse milho? Então você vai pegar sempre, o primeiro ponto é definir o ponto ideal de silagem. O milho está na silagem. E o que eu chamo de janela técnica de silagem. E não janela visual. Muitas vezes o produtor olha, o milho está com as folhas secas até a base da espiga. Está no ponto de silagem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por quê? As folhas da base do milho representam em média do peso da planta em torno de 4% a 5%. O restante da planta pesa os 95%. E ele está tomando a decisão pelos 5% e não pelos 95%. Então ele vai na espiga, quebra lá o meio, olha a ponta da espiga. E pega e tenta cortar esse grão, ou no dente, ou com uma faca. E tem que estar metade do grão, no mínimo, tem que estar duro. Ou seja, metade do amido formado e metade leitoso, nos grãos centrais da espiga. Aí ele vai ter o ponto de iniciar a silagem. Eu até costumo dizer, não precisa se apressar. Não olha as folhas inferiores do milho, olha a espiga. Nós temos situações que nós temos 30% de espiga e situações que nós temos quase 60% de espiga no peso da silagem. É isso que nós queremos.
Muitos produtores sabem, mas é importante lembrar que existe também uma altura correta para que seja feito o corte do milho.
O produtor muitas vezes quer cortar o máximo. Por que que ele faz isso? Tá. O produtor diz, mas eu tô meio apertado com comida. Tá, mas e no ano que choveu bem, ele armazenou comida a mais? Então, um primeiro ponto para ele conseguir fazer isso, ele tem um estoque de comida para os animais. É o melhor investimento. Eu trabalhei numa fazenda no Uruguai, que o proprietário tinha 118 mil hectares. E ele dizia assim, olha, com 118 mil hectares tem área, é grande a fazenda. E ele dizia assim, comida estocada é dinheiro ganho. Então, o produtor que tem áreas menores, 10 hectares, 15, 20, 30 hectares, e tem lá suas 40, 50, 100 vacas para alimentar, comida estocada é dinheiro ganho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer num ano bom é armazenar esse alimento. Ah, mas eu vou armazenar para um ano e meio, não tem problema, porque eu não sei como é que vai ser o ano seguinte. Imagine o produtor nosso aqui, se ele morasse, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, que é 8 meses de neve, e só tem 120 dias para produzir comida. Como é que ele faz? O americano trabalha com 2 anos de comida estocada. Então, nós precisamos olhar por esse lado, estocar o alimento. E aí vem, por que que o produtor está cortando a gente ao chão? Porque ele está apavorado que não tem comida para as vacas. A hora que ele tem comida estocada, ele vai se dando luxo de ir levantando a ensiladeira e levando o que eu chamo de filé mignon do milho para as vacas. E o que acontece? Se ele cortar o milho hoje a 50 centímetros, numa produção aí de 45 toneladas de silagem por hectare, e o toco que ele deixa na lavoura representa aproximadamente 200 quilos de adubo que fica por hectare. E esse adubo que fica por hectare, ele vai levar para o silo e a vaca não consegue digerir, porque o aproveitamento da vaca não chega nem a 40% disso. Então ele está deixando para a lavoura e está levando para a vaca aquilo que mais ela digere. Ou seja, ele está ganhando em leite, está ganhando resposta por quilo de silagem e está adubando o solo dele. Então esse equilíbrio tem que buscar. Nós falamos hoje que cortar entre 40 e 50 é o ideal, mas nós já temos um produtor hoje que chama de faz o top leite. O que é? Corta o milho na base da espiga. Mas por que ele faz isso? Tem estoque de comida na propriedade.
Claro que cortar o milho muito cedo também é um problema.
É um dado que a gente tem de cortar muito cedo. Eu estava comparando com o LabNutris, no laboratório lá de Vila Maria, junto com o Júnior, uma média de 5 mil amostras analisadas. O produtor está cortando com 30 de matéria seca. É muito pouca matéria seca. Lembrando que a matéria seca e o amido andam muito junto na silagem. Quanto mais ele atrasa o amido, mais aumenta a matéria seca e mais aumenta o amido. Nós já temos produtores aqui com 41% de amido. Isso é uma perda absurda. O produtor tem um ganho na propriedade em torno de 2,5% de amido acumulado por dia. Então, se ele corta com 30, quanto que ele perdeu em 10 dias? E muitas vezes ele está assustado porque já estão cortando a silagem e pode chover. E quando chove, Magrão, o milho para também de secar. Então não tem problema chover dois, três dias. A lavoura não vai atrasar o tanto que ele está que ele tá assustado por isso. Por que, que ele se apavora muitas vezes e corta muito cedo o milho? Porque ele tem uma referência de que o milho deveria ser cortado daquele jeito, tá? Nessa data. Com essa planta verde assim. Não, ele está com o ponto de referência errado. O ponto dele deveria ser 10 dias para frente. 10 dias para frente para começar a fazer silagem. Ele está cortando em média no estado hoje 10 dias antes do ponto ideal. Ou seja, você planta a lavoura, prepara o solo, vai 110, 120 dias e nos últimos 10 dias corta antes. Então é um erro final que não pode voltar a acontecer. E o produtor que está fazendo hoje a silagem, entre aspas, mais seca, o que eu chamo de ponto ideal, está tendo resultados em leite fantásticos. Até nós comentávamos que a resposta em leite é superior, o potencial de leite. Para eu pegar um dado lá da Fundação ABC em Castro, que nós fizemos esse trabalho, o produtor colar cortar com 31 de matéria seca, ele tem um potencial de 22 mil de leite por hectare. Cortar com 39 de matéria seca, 32 mil de leite por hectare. Ou seja, quase 10 mil litros de leite a mais por hectare por atrasar a silagem em 10 dias. Então, 10 mil de leite por hectare, faça a conta vezes o preço do leite. Qual o potencial que ele está perdendo? E ele diz assim, Kepri, mas eu vou usar ração. Ou seja, se ele cortar com 39, ele sabe que tem uma silagem de qualidade. Se ele cortar com 22, ele sabe que ele não tem opção. Ele vai ter que usar uma carga muito alta de ração para as vacas, senão não vai ter resposta em leite.
O nosso palestrante, o Dr. Luiz Kepri, falou também sobre os cuidados que nós precisamos ter com os silos.
O silo depende muito do ambiente que nós estamos. Se nós estivermos na fronteira do Rio Grande do Sul, onde os solos são planos, e eu tentar fazer um buraco, vai encher d'água quando chover. Se eu tiver, a mesma coisa acontece com a Argentina. Se eu vou para Santa Catarina e eu estou lá na região de Videira, que é uma região que tem muito morro, se eu tentar fazer um silo de 200 metros, fica difícil porque eu vou entrar dentro do morro. Então, muitas vezes a região, ela define o tipo de silo que nós vamos trabalhar. Ou é superfície, ou é bunker, ou é um silo trincheira, em função do tipo de solo que nós temos na região, ou até a posição que está a propriedade, ou estão as vacas, em relação ao local que ele quer armazenar. Mas os erros mais frequentes estão, primeiro, o produtor tem um hábito de vir com o reboque com a silagem da lavoura e passar por cima do silo. Seria mais ou menos tu vindo do campo, a pessoa vir, passar por cima da mesa e pisar nos pratos para comer, com as botinas sujas. É mais isso que acontece. Ou seja, o trator às vezes patina e limpa o pneu na silagem. Não, tem que descarregar. Não pode andar em cima do silo com o trator que vem do campo. Porque no campo ele jogou esterco para adubar a pastagem. O trator passa com os pneus em cima do barro, do esterco, e vem em cima da silagem. O que vai acontecer? A silagem não vai fermentar direito. Tá? E aí acontece na hora de fechar o silo, um outro problema que tu falasse de perda. Muitas vezes, nós conseguimos ter uma compactação boa inferior, porque nós temos peso sobre peso da silagem. À medida que ela vai aumentando de altura, ela aumenta o peso e assoca mais a silagem embaixo. Mas nos últimos 50 centímetros, normalmente, nós atingimos 300, 350 quilos de silagem, que o ideal é atingir em torno de 700. Muitas vezes a silagem fica exposta ao sol, ela seca mais, está suja. E o produtor, na hora de colocar a lona, coloca de forma errada. Joga a lona por cima do silo e fica aquelas bolhas de ar embaixo. Aí ele joga peso em cima, para onde é que vai o ar? Para dentro da silagem, estragando aquela camada. Então, se ele fizer um rolo na silagem, enrolar a lona até o final do silo, vir desenrolando e colocando terra em cima, o ar sai pela frente. Lembra? Como colocar um adesivo no vidro do carro. Você vai colocar um adesivo do carro, tu não vai arrancar o adesivo e vap no vidro do carro. Tu vai pegar, tirar uma pontinha e vai passando a mão, de forma que o ar saia e não forme bolhas. Mesma coisa com a silagem. Enrola a lona até o final e vem desenrolando ela. Tu vai evitar grande parte das perdas superiores. E uma outra coisa, hoje existem produtos no mercado, como inoculante, que ajuda muito no processo de silagem, e produtos antifúngicos que tu pode aplicar na última camada do silo, evitando que se forme fungo na camada superior do silo. O produtor tem que se dar conta que o alimento que ele produz, é importante que ele atinja 100% de controle. E o controle começa no dia que ele vai plantar, umidade do solo, profundidade que ele coloca a semente, velocidade de plantio. A semente não pode ter contato com o adubo de base que ele está fazendo, a altura que ele vai cortar esse milho. E aí vem um detalhe que ele vai, vou cortar o milho. Qual que é o tamanho da picagem que ele vai fazer? Eu sempre faço uma comparação assim. O produtor, para um produtor, você dirige bem? Fala, eu dirijo bem. Então tá, dirige bem. Tu vai sair daqui de Frederico e vai a Porto Alegre, passando nos radares, todos na velocidade que o radar está marcando, sem velocímetro. Ou seja, 80 tem que passar 80, não pode passar 75. 75 é 8% de diferença dos 80, tu quebra. Se tu errar, em 8% tu quebra. Passar nos radares sem o velocímetro. Ah, mas quebra aí é difícil. Então faz o seguinte, para na beira da estrada, sabe dirigir, e fica olhando os carros que estão passando e diz que velocidade eles estão, e não pode errar também. Pega uma cadeira, levanta na mão e diz que peso tem essa cadeira, não pode errar por 10 gramas. Olha a distância que você está até a parede, quantos metros tem ou quantos centímetros tem. O ser humano não tem essa capacidade de peso e medida, por isso que tem o metro e a balança para fazer isso. E a mesma coisa é a silagem. Existem as peneiras da Penn State, que a gente chama de separador da Penn State, que na verdade é um retentor de silagem, que são 4 peneiras, que você usa elas para saber se está cortando certo. Nós não conseguimos saber a velocidade do carro sem velocímetro. Agora tu imagina na silagem que são 4 peneiras com 4 percentagens diferentes. São 16 combinações que eu posso ter. Eu consigo no olho acertar 16 combinações se eu não consigo saber no olho o peso de uma cadeira? Então tem que lançar mão de tecnologia, tem que lançar mão de informações junto com os técnicos da Cotrifred, junto com a Santa Helena, para que a gente atinja a melhor silagem. E a gente está aí para ajudar o produtor nesse sentido. Eu até mostrava aqui hoje uma plantadeira, é uma propriedade que eu acompanho, são 220 hectares para silagem, e nós temos uma plantadeira de 8 linhas. Com a plantadeira de 8 linhas, com a propriedade de 220 hectares, cada linha está plantando 27 hectares e meio. Faça conta na sua propriedade, a sua plantadeira com a área que o senhor planta, que o produtor está plantando. Quantos hectares planta cada linha da máquina? Então, cada linha tem que estar bem regulada, cada linha tem que colocar o adubo certo. O tempo mais ganho que um produtor pode ter na sua propriedade é um dia ou dois dias para regular a plantadeira, para que caia o adubo certo. E eu faço uma conta, se eu quero ter uma boa adubação hoje, qual é a adubação correta da área? Não é 3 sacos, 5 sacos ou 10 sacos. A adubação correta é 6 gramas de adubo por planta. Se tu vai colocar 70 mil plantas, tu tem que colocar o adubo por planta, não é por hectare. É dessa forma que nós temos que trabalhar a adubação de base. E mais 6 gramas de adubo depois em cobertura. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, se tu vai alimentar as pessoas, tu faz a conta de carne que as pessoas comem, do arroz, da salada. Então a mesma coisa é a lavoura. E nós não podemos fazer conta por hectare, tem que fazer a conta por planta. E aí nós vamos ser mais assertivos.
Mais uma vez agradecendo então ao Dr. Luiz Kaplan, zootecnista e consultor internacional de produção animal e de silagem, que esteve palestrando no nosso primeiro encontro de produtores de leite da Cotrifred na semana passada, no último dia 15, e aproveitar aqui também para trazer para você que se liga conosco um convite muito especial em nome da nossa cooperativa, que é o evento dos 67 anos da nossa Cotrifred, que será no próximo dia 10 de novembro, no Salão da Comunidade da Vila Carmo, a partir das 10 horas da manhã. A gente vai apresentar muitas novidades que a cooperativa está preparando para os seus 67 anos, também uma palestra mágica, inédita, aqui na nossa região, um sorteio de prêmios para quem for participar do evento, né? Tem um baita de um almoço ao meio-dia, depois tem música ao vivo. Os ingressos já estão sendo comercializados a R$ 25,00 e podem ser adquiridos nas unidades da cooperativa. Lembrar, né, que crianças até 11 anos não pagam o ingresso. Haverá um espaço também muito especial para a criançada durante todo o dia, com muitos brinquedos, muitas atividades. Então, isso é um convite especial da nossa cooperativa para associados, para produtores, para a comunidade, né, para participar deste evento que deve ser marcante também na história da nossa cooperativa, a comemoração dos 67 anos da Cotrifred no próximo dia 10 de novembro no Salão da Comunidade da Vila Carmo. Esperamos todos vocês por lá conosco para esta comemoração. Dito isso, meus amigos e amigas, associados, associadas, parceiros da Cotrifred, nos resta aqui agradecer pela sua audiência, pela sua companhia, por terem estarem ligados conosco até agora no programa de hoje, tá bom? Fica aí um grande abraço em nome de toda a nossa direção, dos conselheiros, dos colaboradores da nossa cooperativa. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe. Até o nosso próximo programa.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.